Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Não há Nuno Marco este fim de semana. Vasco Palmeirinho sozinho a fazer o primo. Mas aposto que Nuno Marco está ruidinho de inveja, porque hoje é um primo inacreditável. Porque tenho o prazer e tenho a honra de ter aqui comigo, à minha frente, o grande, o enorme Luís Púlveda. Luís, muito obrigado por ter vindo ao Primo. O Primo é um programa completamente louco. Isto não é uma entrevista. Nós odiamos a palavra entrevista. Isto é uma conversa. É uma improvisação. Falámos disso agora de microfone fechado. Luís, antes de mais, Portugal aqui outra vez. Qual é a sensação de voltar a Portugal? Isto é uma sensação de estar em casa ou nem por isso?
Ah, em Portugal sempre me sinto em casa. Vengo continuamente, não solamente a cuestiones profesionales. Me gusta venir a Portugal a ver a mis amigos, a comer.
Lá está, amigos e boa comida. É um bocadinho o resumo deste país. Está aqui ao lado de viver, não é? Está aqui perto de nós, está em Espanha. Somos diferentes dos espanhóis, ou nem por isso?
Absolutamente diferentes, ¿no? Las diferencias son muy grandes. Por ejemplo, Portugal es el país más latinoamericano de Europa.
¿En qué sentido?
Portugal es muy latinoamericano, se parece mucho a los países del cono sur, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, porque tenemos una cosa en común: somos discretos. Los portugueses son muy discretos, los españoles no.
No.
Los portugueses tienen una manera de ser que es tranquila, no viven y dejan vivir, no molestan a nadie.
Sí, y españoles.
Y los españoles son invasores, siempre intentan imponer sus propias reglas y tener la última palabra. Y yo, por ejemplo, nunca he oído a un portugués hablar de la famosa marca Portugal. Y los españoles todos hablan de la famosa marca España. Y ninguno sabe qué es la marca España, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿ya se imaginó, por ejemplo, a vivir aquí conosco? ¿Era capaz, perfectamente, de vivir aquí en Portugal?
Sí, 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 siempre. Ha sido un deseo secreto que no se ha cumplido. Yo soy un enamorado de Lisboa. Para mí Lisboa tiene muchas cosas. La ciudad es muy especial. Es una ciudad contradictoria. Al mismo tiempo tranquila y caótica, ¿no? Como toda la ciudad de América Latina.
Sí.
Tiene algo muy especial. Es una ciudad literaria, es una ciudad muy literaria, una ciudad que siempre está sugiriendo cosas literarias. No es casual que escritores como Antonio Tabucchi, que era un gran amigo, se vinieran a vivir a Lisboa. No es casual que otros escritores como el mexicano Antonio Saravia se vino a vivir a Lisboa, vive en Lisboa, ¿no? No es casual que el argentino, un gran escritor, Mempo Giardinelli, tenga una casa en Lisboa y viene a pasar temporadas a Lisboa.
Esta
ciudad es una invitación.
¿Está a espera de qué? Olha, yo tengo una casa para arrendar.
Perfecto.
Fácil, muy barato.
Perfecto, falamos después del programa.
Los vecinos son mis primos. No hay problema ningún. ¿Cómo corrió la Feira del Libro? Estuve aquí hace poco tiempo en la Feira del Libro.
La Feira del Libro de Lisboa es una feria muy especial.
Primero, un local extraordinario.
Sí, el lugar es extraordinario, además que yo siempre agradezco mucho porque cada vez que yo vengo están los jacarandás están en flor, es un pequeño detalle que se agradece.
Tú para sí, Luis, tú para sí.
Y no, es una feria muy especial porque es un paseo, está la gente, están todas las familias, van con los pequeños, con los niños, caminan entre los libros. Lo importante no es que compran o no compran libros, tienen un contacto vivo, van, se detienen, conversan con un escritor, una escritora. Es muy como es la ciudad, ¿no? Que esta es una ciudad familiar, es un ambiente familiar que no se ha perdido y es tal vez el gran tesoro que Lisboa tiene que conservar, ¿no? Esta particularidad que no se encuentra en otro país de Europa.
Estaba aquí a falar con Maria João, da Porta Editora, que me dizia que quando foi a sua sessão de autógrafos, a dada altura tiveram que fechar a fila, porque era tanta gente que queria a sua assinatura, tiveram que fechar a fila. Portanto, Luís Púlveda, sentes uma rockstar da literatura aqui em Portugal? Já há gente que grita o seu nome e quer um autógrafo.
Não, eu sei que tenho.
Você pode ser o Justin Bieber da literatura, já viu?
Sim. Sí. Sei que, mira, sei que tenho tantíssimos leitores, tenho miles de leitores. Modestamente, cientos de miles de lectores en Portugal. Y entre ellos se da una relación de amigos, ¿no? Por ejemplo, mi página de Facebook, la mayoría de los amigos de la página son portugueses. también en una página aparte de profesional, de solamente como escritor. Las demostraciones de afecto que me recibo de Portugal son muy grandes. A mí me encanta. Yo soy el único escritor, creo, que está en la Feria del Libro de Lisboa y llegan lectores con una botella de vino de regalo, una con bolos de bacalao de regalo. En fin, me llevan cosas que son demostraciones de afecto de amigos, ¿no? No es la relación el lector con el escritor que admira. No, no, aquí no hay barrera, no, sí. no hay un muro. No, somos iguales, yo escribo, ellos leen y somos muy amigos.
Sabe porquê? É porque o Luís, isto é verdade, você emana uma aura, é uma expressão típica de Portugal, é uma aura de gajo porreiro. Um gajo porreiro, um tipo às direitas, um tipo mesmo simpático, e eu estou a comprovar isso mesmo. O Luís está aqui também para falarmos do mais recente livro. Falávamos dos ninhos e das crianças. Eu sei que a história de um caracol que descobriu a importância da lentidão, a ideia parte de uma pergunta de um ninho, de uma criança.
Sim, sim. Nasce da pergunta que me hizo um de mis netos, uno que se llama Daniel. Yo tengo 5 nietos, ahora viene un 6º nieto que va a nacer en agosto. Y Daniel, estábamos en el jardín de mi casa y él estaba mirando un caracol, lo miraba atentamente y de pronto me hizo la pregunta, me preguntó, ¿por qué es tan lento? Y naturalmente a un pequeño, a un niño de 7 años, no se le puede responder hablándole de teoría del movimiento, mecanismo motriz de la... Exactamente. Hay que darle una respuesta más completa, más convincente, más poética. Y le dije, mira, la pregunta es muy buena, dame tiempo y ya te voy a responder. Y pensando cómo responderle, bueno, nació esa historia, ¿no? Que es la historia... Tiene la historia de un caracol que se hace muchas preguntas, ¿no? Se pregunta por qué soy lento, por qué no tengo nombre, por qué no me puedo detener, ¿no? Y nació una metáfora de la vida moderna. Yo creo que ese es un libro muy político, uh-huh. Aunque es un libro para niños, es un libro muy político.
Mas acho que cuando o autor do livro também tem muito de político, qualquer coisa que o autor faça, está lá essa matriz, não é?
Evidentemente. Todo lo que uno escribe siempre está reflejando un punto de vista determinado de las cosas que pasan en la sociedad.
Es natural.
En el mundo, ¿no? Y en el caso de este libro, bueno, es un pequeño caracol. Un caracol es un animalito muy frágil, es de una fragilidad extrema, pero al mismo tiempo es un ser vivo, un animal, que tiene una armonía muy curiosa. Tiene el tamaño justo, ni un milímetro más. Su casa, ¿no?, que es el exoesqueleto donde sí. vive, tiene el tamaño justo, ni un milímetro más. Es decir, el caracol no conoce de la sobreabundancia.
Sí.
No es un consumista.
Exacto.
Tiene exactamente lo que necesita y con eso le basta para vivir. Es decir, el caracol no necesita una troika que le diga tienes que tener una casa pequeña. No, no. Ha decidido él las cosas, ¿no? Y luego su fragilidad, su ser tan lento, es al mismo tiempo su gran mecanismo de defensa. Todos los otros animales pequeños, que son más rápidos, suelen terminar mal. Chocan contra un muro, no alcanzan a ver un pájaro que viene y se los come. El caracol, con su lentitud, es capaz de advertir muchas más cosas, ¿no? Y bueno, y la idea era compartir con los niños, con las pequeñas personas, compartir una idea, es decir... La vida no tiene por qué ser tan rápida, ¿no?
Y si los adultos, decía há bocado Luís, en la Feira del Livro dão vinho y pastéis de bacalhau, ¿as crianças, o que é que lhe dão? Son un público difícil, as crianças. Fazer livros para crianças
es un desafío grande, porque los niños son lectores muy exigentes, ¿no? Los niños exigen un lenguaje que no tenga ninguna ambigüedad, pero al mismo tiempo que sea poético. Eso es difícil de conseguir. Los niños exigen realismo, pero exigen realismo alucinado. Los niños son surrealistas, ¿no? Y hay que buscar el equilibrio de eso, ¿no? Los niños exigen una historia que les abra las puertas de la imaginación, que les permita otra lectura, ¿no? Imaginarse ellos lo que están leyendo, ¿no? Y eso hace difícil, ¿no? Es un desafío, pero a mí me encanta cumplir con ese desafío.
O Daniel era particularmente exigente con los diálogos, ¿era eso?
Sí.
¿Entre personajes?
Sí, él también, esos pequeños lectores, ¿no? Esas personas con poca experiencia,
sí,
son tremendamente exigentes con los diálogos, porque como tienen una manera particular de leer, lenta.
Sí, como Caracol.
Como Caracol. Ellos no soportan los diálogos que anticipan y no perdonan los diálogos que repiten lo que el escritor ya contó.
Quieren algo nuevo.
Lo que quieren en los diálogos es ver cómo son los personajes, cómo se mueven, cómo respiran, cómo dudan, ¿no? Y esas son las cosas que perciben los pequeños lectores y eso hace que se decidan por algunos libros y por otros no. Los diálogos para ellos son muy importantes.
Sei que, Luís, o seu avô foi importantíssimo quando era pequeno, quando era ninho, e foi o seu avô que o ensinou a ler e que o despertou para esse mundo mágico, é pegar um livro e aventurar-nos em tantos cenários e tantas descrições. Tentou ter esse papel com o Daniel e com os seus netos? Quis ser para eles aquilo que o seu avô foi para si?
Sim, sempre há uma... ¿cómo explicarlo? En general, con mis nietos, con Daniel, Gabriel, los demás, tengo una relación que es muy especial y es una relación de mucho diálogo. Me gusta mucho participar de lo que estoy haciendo con ellos. Les voy contando, estoy escribiendo una historia. Me gustaría mucho tener la opinión de ustedes como lectores. Y ellos asumen que son lectores privilegiados.
¿Ellos tienen noción de eso?
Los primeros que van a leer, los primeros que van a conocer y los que dicen además su opinión, de me gusta, no sí. Me gusta.
Ellos van para Facebook y van a decir, ya leemos.
Exactamente.
antes de irmos para intervalo, sei que adora ler, além de escrever. O Luís é um grande leitor. E eu pergunto-lhe, por exemplo, no futebol, um treinador, por exemplo, o José Mourinho, conhecido mundialmente, um dos melhores e um dos maiores de sempre. O Mourinho, enquanto jogador, foi péssimo. O Mourinho, enquanto jogador de futebol, era muito mau, mas é um ótimo treinador. No entanto, um escritor não pode ser um bom escritor se não for um grande leitor. É preciso um escritor ler e ler e ler e ler e, acima de tudo, gostar disso.
Eu acho que é impossível ser escritor sem ser um grande leitor, não? Porque somos a suma de lo que hemos leído. Es fundamental lo que hace nuestra cultura, lo que hace que tengamos un lenguaje, lo que hace que tengamos una riqueza de vocabulario, lo que hace que sepamos diferenciar un adjetivo de otro, lo que hace que sepamos expresarnos con claridad, es lo que hemos leído, ¿no? Y en todo sentido, no solamente los escritores, ¿no? Y si tú, yo, los que estamos en esta sala, todo lo que sabemos de Afganistán sin haber estado nunca en Afganistán lo hemos leído y sabemos mucho. Todo lo que sabemos de la Antártida sin haber estado lo hemos leído y por eso sabemos. Entonces la literatura es algo fundamental para tener esa base primordial de conocimiento. Y en el caso de un escritor, no he conocido nunca a un escritor que no sea un gran lector.
Si Luis pudiese, en vez de escribir, leía apenas...
Me gustaría mucho poder dedicarme solamente a leer y que me pagaran por eso. O sea, la profesión del lector sería la profesión ideal.
A profesión de sueño, era
soñada.
Ler. Portanto, paguem-me, deem-me livrinhos e a vida perfeita.
Exactamente, claro. Aquí tiene 200 libros al mes para leer y le pagamos. Perfecto, sería fantástico.
Ficamos a saber que o emprego de sonho de um dos maiores escritores do mundo era de facto, não era escrever, era só ler. Porque era de facto uma profissão de sonho. Estar deitadinho na rede, só assim com. O que gosta de beber?
De beber?
De beber.
Eu sou um bebedor de vinho, gosto do bom vinho.
Um belo copo de vinho, um belo livro.
Um bom livro.
Por exemplo, sim. E já agora, tem algum autor favorito?
Muitos. De mis autores favoritos, por ejemplo, si tengo que pensar, ya que estoy aquí en Portugal, soy un grande admirador de la obra de Jesus Luís Peixoto.
Parece que es un escritor extraordinario. Ya esteve en este programa, es un gran amigo nuestro.
Es un escritor extraordinario.
Es extraordinario, ese señor.
Y yo tuve la he tenido el tuve el privilegio, no, el honor de leer su primer libro, no, y que era una sorpresa, aparecía una voz totalmente diferente en el panorama de la literatura europea, ¿no? Alguien absolutamente creativo, nuevo, ¿no? Y he seguido su obra siempre con mucha atención. Una de sus novelas, Una casa en la oscuridad, sí, para mí es una obra maestra. Primero, no solamente por la historia que cuenta, sino que el lector, el buen lector, se da cuenta de que en esas 300 páginas que escribió para contar la historia de una casa en la oscuridad, todo lo que hay en esa casa no tiene ángulos rectos. Todo es circular. Sí. Todo es oval o circular. Y una preocupación extra para construir una buena historia sin que suene artificial es muy difícil de lograr, ¿no? Y eso lo consigue solamente un gran escritor. Bueno, y hay muchos otros escritores que admiro. Algunos están vivos, otros, por desgracia, no. No sé. He tenido también la fortuna de contar con grandes amigos escritores. Sabes que a mí, la persona que me mostró Portugal de norte a sur fue un escritor, un gran amigo, Fernando Cis Pacheco.
Sí.
Con Fernando hicimos un viaje de norte a sur de Portugal, que era su manera de mostrar el país. Es decir, tenemos que ir de la frontera con Galicia hasta la frontera con España en el sur, comiendo en todos los lugares posibles y bebiendo en todos los lugares posibles. Esa es la única manera de conocer Portugal. Y lo hicimos y fue fantástico.
Eso merece un libro.
Eso merece un libro, realmente. Y por desgracia, Fernando se fue antes de tiempo. Teníamos algunas ideas que eran ideas muy locas, hacer un viaje en bicicleta por todo Portugal.
Isso eu pagava para ver, Luís. Estamos à conversa com o Luís Pulva, ele está em Portugal, veio à Feira do Livro e também teve a amabilidade de passar aqui no Primo e falar um bocadinho comigo. A História de um Caracol, que descobriu a importância da lentidão, é o mais recente livro do Luís. Temos toda uma segunda parte do Primo para falar com ele. Ele não vai sair daqui, não tão cedo, porque eu quero autógrafos, quero abraços, quero fotografias, eu quero tudo. Já a seguir, a segunda parte deste Primo com o grande Luís Pulva.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Rádio
Comercial. Número 1 de Portugal. Rádio Comercial.
Cada vez que muda a fralda, Hollywood's Derma Creme. É tão fluido e perfumado, Hollywood's Derma Creme.
Agora com uma nova imagem e sempre tão económico. Hollywood Derma Creme, eleito escolha do consumidor em creme para a muda da fralda.
Quer ganhar um Samsung Galaxy S5 e um relógio Galaxy Gear por dia? Participe no sorteio Mel Mundial. Ligue grátis 12424 do seu telemóvel Mel. Condições em mel.pt.
Isto é pintar uma parede com uma tinta qualquer. E isto é pintar uma parede com Sinacua da Sine.
Transforma o difícil em fácil com Sinacua. Até 28 de junho, não perca Sinacua 15 litros, com mais 3 litros grátis por apenas 69,95€ mais IVA. Condições especiais para pintores. Escolha Sinacua, a tinta recomendada por profissionais, e comece os trabalhos numa das 66 lojas Sine ou revendedores aderentes. Sine. E tudo muda.
Aceita um smartphone Huawei Ascend P7? Temos 35 para oferecer. Entre as 7 da manhã e as 9 da noite, responda a uma pergunta e o smartphone é seu. Vamos lá despachar isto, que a resposta é sempre Rádio Comercial. Anotou? Se tiver o Facebook mais à mão, também temos o novo Huawei Ascend P7 para si. Só tem que postar a sua Groofy. É natural que alguém fique de fora, mas quando tiver o Huawei Ascend P7, isso deixa de acontecer, porque dá para tirar fotos panorâmicas. Não fique de fora. Huawei Ascend P7. Mais que um smartphone, é um novo limite.
Este é o som da televisão, o som da chamada que recebes ainda de comando na mão. É o som das SMS e do chat, o som do início do filme e tu ainda a navegar na net. É o som das séries do Põe a Gravar, o som do telefone, dos vídeos e tudo o que há para juntar. E quando ouvires este som, não pares.
Há mais com o Nós 4. Televisão com gravação automática, internet com tráfego ilimitado, telefone e telemóvel com chamadas e SMS grátis para todas as redes. Agora tudo por 49,99€ por mês. Liga 16995 ou vai a uma loja Nós e adere já. Há mais em Nós.
Comercial. Comercial. A melhor música de 2000 em diante.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco
e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Luís Sepúlveda, dos maiores escritores do mundo, está aqui connosco. Está aqui comigo, Luís, o Nuno Marco está de férias, uma altura do ano para ir de férias. Estás a perder um grande programa, realmente incrível, mas obtuso. Luís, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e por ter um tempinho para estar aqui neste programa na Rádio Comercial. E já agora falamos de rádio. Já se percebeu que tem uma voz radiofónica brutal. Eu tenho que pôr a pausa, senão o Luís qualquer dia está aqui a fazer o prémio, não eu. E sei que, mesmo enquanto escritor, há uma ligação profunda com a rádio, porque os seus primeiros trabalhos enquanto escritor foi para uma rádio.
Sim, sí, eu empecei a... Realmente empecé a escribir trabajando para la radio. Tenía 16 años en Chile y escribía unos programas de radio teatro.
Así es maravilloso.
Que era muy curioso, ¿no? Porque estaba en una oficina, en una cámara junto al estudio, tenía que escribir y estaban esperando un equipo de 4 actores de radio teatro a que yo terminara el guión.
Estaba a esperar que acabase
para inmediatamente transmitir.
Sí.
E havia que contar.
Era em direto?
Em direto. Havia que contar.
Isso é o que chama muita pressão, sim, para um escritor.
Sim. Ah! Era uma pressão terrível. Havia que contar todos os dias uma história de 26 minutos.
26?
Sim. Protagonizada por 4 actores de radioteatro e um técnico, um mago del sonido, que era um homem extraordinário, que tinha uma pequena mala e em isso levava todo para reproduzir sonidos de lluvia, tempestades, caballos, animales, etc.
Ele nunca lhe disse: Paulo Luís, eu não consigo fazer este som é impossível. Nunca disse isso, ele fazia os sons todos.
No, sempre era possível hacerlo porque era. Primeiro era muito estimulante o desafio, e luego, claro, havia que pensar a veces toda la noche qué historia voy a contar mañana. ¿No? Pero nunca falló, y trabajé en eso durante más de un año,
sí,
que me sirvió para soltar muchísimo la mano a la hora de escribir. Y luego ya hice más radio de otra forma. Primero tuve un micro programa que duraba 15 minutos, que era para comentar la actualidad.
Sí.
Después tuve ya en otros países, en Ecuador, por ejemplo, también tuve un programa que era... Era 30 minutos, media hora, una vez a la semana, para comentar las novedades culturales. Y nunca he dejado de estar presente. Ahora yo participo en España, en sí, la cadena SER, en el programa de mayor audiencia, que es Hora 25, y que es un programa de 2 horas de información en la noche, que dirige una gran periodista que se llama Ángels Barceló. Uh-huh. Y tengo toda la semana 3 minutos que se llama La Mirada, de Luis Sepúlveda, donde doy a conocer mi punto de vista sobre diferentes cosas que suceden. Pero siempre me he sentido muy cercano a la radio, porque la radio es algo vivo. Yo trabajo con la radio. Yo en mi escritorio tengo la radio encendida siempre. Necesito esa compañía, esa voz humana que va pasando de un programa a otro, no importa. No se puede trabajar con el televisor encendido.
No, también no consigo.
Yo no puedo trabajar escuchando música porque o me concentro en la música o me concentro en el trabajo. No puedo en las dos cosas. O empiezo a cantar, exactamente.
Sí.
Y en cambio la radio, sí, la radio es una gran compañía, ¿no? Y siempre me ha gustado. Mi amor por la radio nació cuando yo era muy pequeño, cuando tenía 7 años. En mi casa había una vieja radio que tú no te puedes imaginar porque tú eres muy joven. Eran las radios que había que encender, clic, y había que esperar que esa radio se calentara, ¿no? Tenía unos tubos.
Tenía una televisión así. Era preciso aquecer la televisión,
bueno,
sí.
Bueno, había que esperar, y esa radio tenía la posibilidad de escuchar onda corta.
Sí.
Las transmisiones de onda corta.
Sí.
Y los nombres que había en el panel de la radio eran nombres que eran mágicos. Leopoldville. ¿Y dónde está en el mapa aquello? Yo empezaba a buscar programas, empezaba a buscar, y era escuchar idiomas extraños, voces en otras lenguas que no conocía. Y un día llegué a un programa de Radio Nederland en español. Y era un programa que entendía, de Holanda en español, y en ese programa invitaban a participar en el Club de Amigos de Radio Nederland. Y yo escribí: quiero ser amigo de la radio. Y recibí una respuesta. Y la respuesta era muy emocionante porque me decían, querido amigo, mándanos una carta, cuéntanos cómo es, dónde vives. Y yo escribí un texto, niño de 7 años, contando cómo era mi barrio, mi calle. Y al mes fue la emoción de poner Radio Nederland. Y en el mundo se estaba escuchando eso que yo había escrito, contando cómo era mi calle, cómo era. Entonces el milagro de la radio que separaba la distancia, no separaba. Y desde ahí nació una pasión por la radio que nunca se ha interrumpido.
Gostava de saber se essa rádio tem consciência que tem uma carta de um miúdo chamado Luís Pulva, ainda com 7 aninhos, e que se calhar foi dos primeiros manuscritos do Luís que foi expandido a nível universal.
Não sei se terão essa ideia, mas não, supongo que já o programa não existe, o Radio Nederland em espanhol. En internet hay algo, pero no existe esa magia que tenía la radio de aquel tiempo.
O Luís hoje vive nas Astúrias e eu encontrei uma breve descrição feita por si sobre a gente das Astúrias. E diz o Luís: gente rude, que à primeira vista parece hostil, pouco simpática, que é direta e brutal. Mas depois, quando a conheces bem, é hospitaleira e cordial, é uma maneira de ser que me agrada. As pessoas de Rerrón foram rudes para si logo ao início, quando lá chegou?
Sí, sí. Bueno, es que, mira, hay gente que a primera vista es ruda, es hostil, ¿no? Y luego de conocerla un par de minutos o unas horas, te das cuenta que no, que eso es un mecanismo de defensa.
Defensa, sí.
¿No? Sí, generalmente, ¿no? Y en muchas partes del mundo me he encontrado con gente que es así, un poco aparentemente ruda, aparentemente hostil, pero que no es así. También hay gente que es así de verdad, pero creo que la mayoría no. Y en el caso de donde vivo, en Asturias, yo llegué a vivir ahí justamente porque me gustó esa particularidad, ¿no? Me gustó que fueran cerrados, como un muro, pero que cuando tú pasabas ese muro, eras bienvenido, uh-huh. Estabas adentro.
¿Y fue difícil pasar ese muro, no?
No fue. Bastaron unas pocas copas y
ya. es un poder de las copas, es extraordinario. Vos copas y de repente somos todos amigos.
Exactamente.
Olha, acho muitíssimo bem. Tenho que vir mais vezes a Portugal. Sempre que puder, venha cá. Porque aqui também há boas copas e aqui há boa comida, já falou sobre isso. Não se esqueça disso.
Ah, sim, em Portugal eu sei que já estou lá dentro. Não tenho problema. Sempre sou, não, de verdade, sempre sou bem-vindo e... É que tenho muitos amigos. Há muita gente que admiro aqui que... mira, es que no se puede nombrar a todas las personas porque parece que estás haciendo propaganda, ¿no? Pero, no, de verdad, cuando tengo a veces en el extranjero, en otros países, ¿no? Tengo la alegría de... Recién, por ejemplo, me encontré con una querida amiga, una escritora que admiro muchísimo, Lydia George.
Sí.
Nos encontramos en un festival de Montpellier, ¿no? Y no se encontró un chileno con una portuguesa, se encontraron dos compatriotas, ¿no? De un país raro, ¿no? Y que se llama la... Una forma de pensar que es un poco rara. Igual, otra de mis queridas amigas que admiro muchísimo, que es una gran, gran poeta, que es Ana Luisa Amaral, también. Cuando la encuentro en algún lugar, no nos encontramos una señora portuguesa y un tipo de Chile, no, nos encontramos dos compatriotas de un país especial que une características latinoamericanas, europeas, y es porque es verdad, somos muy cercanos los portugueses con los latinoamericanos. Tú te paseas por Lisboa y de pronto tienes la sensación de que dices, momento, esto es un déjà vu, estoy en Montevideo, ¿no? Dices, no, estoy en Buenos Aires, estoy en Santiago, ¿no? Porque las ciudades de todos estos países, Argentina, Chile, Uruguay, están llenas de cosas de Lisboa.
Já que falo no Chile, Luís, quando volta ao Chile, nunca sento o apelo de pá, vou ficar agora aqui. Este é o meu país, agora vou ficar aqui. Passei por tanto neste país e agora já passaram tantos anos, agora vou passar aqui o resto da minha vida. Nunca senti isso.
Sim, sí, lo he sentido, pero pesan más outras coisas, no, que mi familia vive en Europa, o sea, los hijos, los nietos nacieron en Europa, pertenecen a realidades que son diferentes. No tengo hijos están en Suecia. Hijos que están en Alemania, un hijo que está ahora en los Estados Unidos, y la única que está en América Latina es una hija. Pero de alguna manera nuestro punto de referencia es la casa en España donde se junta toda la familia, ¿no? Pero ahora, ya a partir de este año, Estoy viviendo 3-4 meses del año en Chile, ¿no? Me voy siempre enero, febrero, marzo, abril. Vivo en Chile esa parte del año. Buscando un poco también de tranquilidad para trabajar, para pensar. Porque no vivo en Santiago, ¿no? Yo vivo en el lugar más perdido del sur, vivo en la Patagonia. Entonces,
Ya ouvi dizer que é sitio que não é feio, sim.
Y es un sitio que no es fácil, es un sitio que yo voy cuando corresponde al verano de Chile, ¿no? Sí. Y claro, el verano en la zona del centro, en Santiago, por ejemplo, es muy caliente, muy caluroso. En la Patagonia, en el verano, que dura solamente 2 semanas, 3 semanas, nunca tienes una temperatura superior a los 15, 16 grados. Mm. Bueno, pues es el clima que a mí me gusta, me siento bien ahí. De pronto, cuando estoy en Europa digo, qué bueno que en enero me voy de nuevo al sur, a la Patagonia, porque hago lo que quiero, que es salir en la mañana, andar a caballo, y hago un paseo de unos 20 kilómetros a caballo, después regreso por la tarde, al otro día hablo con un amigo y nos vamos en un barco por las islas del sur, en fin. Y cuando vuelvo a Europa vuelvo con las pilas cargadas para continuar trabajando.
Já agora, para quando, não sei se está... isto, a pergunta começa de outra maneira. Começa com, se é verdade que ficou, vou dizer a palavra, chateado em vez de dizer outra, e falávamos lá um bocadinho, com o António Tabucchi, porque ele escreveu um livro sobre Lisboa, que era uma ideia que um certo Luís Púlveda também tinha.
Sempre tenho a ideia de fazer como Tabucchi, não? Claro, no voy a escribir una obra maestra como sostiene Pereira, que es un negro maravilloso. Éramos muy amigos con Tabucchi, éramos muy, muy amigos. Y cuando él me contó sus razones por las que se vino a vivir a Lisboa,
sí,
eran razones bastante poderosas. Primero, estaba cansado de la corrupción italiana y quería vivir en un país que tuviera menos corrupción. No libre,
no libre de
corrupción, pero menos. Y bueno, siempre he pensado en escribir algo. De hecho, tengo muchas líneas tiradas de una novela que pasa en Lisboa. Pero siento que es un proyecto largo. Primero necesito venirme a vivir aquí 2 meses. Sí. Necesito atmósfera, captar.
Ya porque, dije, tengo una casa para arrendar, baratinho. Dos cuartos, 2 casas bem, sí.
Perfecto. No, ¿sabes? Porque cuando yo escribo, a mí me gusta ver... cómo va vestido el personaje, cómo se mueve, cómo fuma, qué hay atrás, cómo son las sombras que tiene atrás y qué hay más atrás. Si no veo todo eso, no puedo escribir. Y claro, como esta es una ciudad tan literaria, siempre ya tengo más o menos elegido dónde quiero que transcurra la acción, pero necesito venirme a vivir aquí unos 2 meses para captar atmósfera, y que eso es la forma de captar lenguaje también.
Já esteve em sítios onde não se sentiu bem? Eu sei que viveu já na Alemanha, viveu em Paris. Foram sítios bons ou, se calhar, para a criação e para aquela calma que precisa, não foi tão bom quanto isso?
Todos foram muito bons. Em todos os lugares onde estou, na minha vida, e estou em muitíssimos países, não é? Mi exilio empezó, hice un largo viaje por diferentes países de América Latina entre el año 77, 78, hasta que llegué a Ecuador. Me quedé en Ecuador un par de años, después me fui a Nicaragua, de Nicaragua a Europa, a Alemania y después a Francia, en fin, y entre medio muchos viajes de trabajo en diferentes regiones del mundo. En todas partes estuve siempre muy bien, con dificultades, naturalmente, porque la vida nunca es fácil, ¿no? Pero para escribir lo único que necesitas es una idea. Una idea y tener un papel. Eso es lo que necesitas para escribir, ¿no? No necesitas una situación ideal. Y a veces, mientras más dura es la situación, más deseo sientes de escribir, porque en la escritura encuentras que estás ordenando tus propias ideas y eso te permite salir de la situación dura en la que estás metido, ¿no? Y incluso en situaciones muy terribles, yo le contaba a mi amiga de la editorial Porto que me acompaña cómo había conocido a Kapuscinski, un encuentro casual un día en Maputo, en Mozambique. el año 84, donde la situación era muy difícil, al final todo era muy complicado, comer algo era bien difícil de conseguir, y había una especie de restaurante miserable que, regentado por un español, y nadie sabía de dónde sacaba tomates para hacer, por ejemplo, gazpacho. Yo tenía verduras frescas. Y un día ahí sentado comiendo solo, se acercó un señor de cabello blanco. Empezó a hablar conmigo en alemán y nos presentamos. Y le dije, mira, yo soy el corresponsal de un magazine alemán que está aquí. Y él me dice, yo soy el corresponsal de un periódico de agencia de noticias polaca. Me llamo Rinsar Kapuscinski. Yo había leído dos libros de él. Bueno, y nació ahí una amistad muy grande. Y no solo nació una amistad, sino que ese encuentro justificó todo lo malo que podía tener Mozambique, ¿no? Y empecé a escribir con muchas más ganas, con mucho mayor deseo, ¿no? Y
a ciertos momentos que...
Sí, no tengo ningún... No tengo ningún reclamo de ninguno de los lugares donde he vivido. En todas partes hay gente muy buena y gente miserable, eso está claro, la humanidad es así. Y es cuestión de saber... con los que son buenas personas, con la gente amable, con la gente limpia, solidaria, hay que ser también muy amplio, ¿no? Y muy solidario. Y con los que son unos miserables, hay que saber mandarlos a la mierda. Y eso es todo ese gran secreto.
Luís, o tempo aqui passa num instante, mas foi bom poder conhecer, além do escritor, o avô, o latino-americano, acima de tudo um amante da escrita, da leitura e, acima de tudo, porque eu já percebi, um gajo porreiro, um amigo. E eu volto a dizer, quando quiser cá passar uma temporadazinha, tenho uma casinha para si, faço paga a água e paga o gás e a luz, mas de resto a renda trato eu disso.
Esperemos.
Luís Sepúlveda, foi um prazer.
Um prazer, amigo.
Um grande prazer.
Obrigado.
Já a seguir temos HMB no programa Realmente Incrível, mas obtuso.
Primo, programa Realmente Incrível,
mas obtuso.
Dizes-me que sim, que não, talvez. E então 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 e noites nem dá pra contar. Esperei por ti e tu deixaste-me assim. Eu não consigo entender o que motiva as tuas ações. Não sei se há razões ou falta delas. Então dizes-me que sim. há que assumir um compromisso. Toma isto como aviso. Dizes-me que sim, que não, talvez. E então dizes-me que sim, que não, talvez. E então dizes-me que sim,
queres falar, não, 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 não. Espera e não queres tentar, não, 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 não. Voltas para me prender, é, 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 é. Liga e não queres falar, não, 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 não. Espera e não queres tentar, não, 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 não. Voltas para me prender, é, 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 é. Desculpa, mas o mundo não gira à tua volta.
Sim, mas voltas para dizer,
mas voltas
que não.
Para dizer.
Incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco.
Não está.
Vasco Palmeirinho.
Vasco Palmeirinho.
Não percebo.
Marco escolheu uma péssima altura para ir de férias, perde a entrevista com o Luís Púlveda e perde também o momento musical extraordinário que acabámos de ouvir. O talvez. E estou aqui os HMB. Como é que é, pessoal?
Como é que é?
Faço um barulho para vocês mesmos. Vá.
Faço isto diariamente.
É? Acho bem que faças isso, não é? Automotivação.
Um upzinho.
Tem que ser. Se ninguém gostar de ti, quem gostará?
Ninguém.
Já dizia outra coisa. Pessoal, estive aqui a matutar. Vocês começaram aqui há uns aninhos a desbravar mate.
É verdade.
A tentar conquistar aqui o vosso lugar no mercado. E está conquistadíssimo por mérito próprio. Vocês são incríveis. Mas quero que vocês me digam, pá, qual é que é essa sensação agora de repente. E dou-vos um exemplo prático. Eu apresento um programa à noite na RTP1 chamado The Voice. Já vi duas canções vossas lá cantadas. Isso deve-vos deixar bastante orgulhosos de vocês.
Claro, nós ficamos bastante orgulhosos. Isto dá trabalho.
Sim.
As pessoas pensam que a música dá mesmo trabalho. E nós dedicamos-nos isto mesmo de corpo e alma. E quando há esse tipo de retorno, né, em ações mesmo,
sim,
não só em palavras, mas em ações, é super gratificante.
É fixe agora para os HMB ver que tanta gente, e não só canta músicas em programas de televisão, mas já conhece o vosso trabalho e quer ver-vos em concertos. Como é que é agora um concerto dos HMB?
O concerto dos HMB é uma experiência interessante, eu acho. Desilusões na vida é eu não poder ver um concerto da HMB ao vivo.
Isto é o robô do Kanye West.
Não foi.
É o que o Kanye West diz, não.
Sem dúvida um momento intenso. É uma hora e um quarto de intenso e nós agora estamos a aprimorar, já são alguns anos na estrada. E temas novos também nos dá gozo meter os temas novos e não sei o quê. E ver que as pessoas já estão, especialmente com este novo single Feeling, as pessoas já estão à procura de ouvir. Portanto, é uma experiência intensa para nós e para o público.
Quando se faz música nova para um disco novo, tem-se esse cuidado na cabeça? Eu acho que vocês, tendo em conta a vossa componente muito sólida e muito dançável, isso é obrigatório. Mas pensam já, tipo, isto vai soar muito bem quando for tocado ao vivo? A malta vai dançar?
Se calhar este álbum foi bastante diferente do primeiro, que a gente já vinha a tocar há muito tempo, o primeiro álbum antes de o gravarmos. Então já as coisas, ir para estúdio já foi uma continuação muito natural do que fazíamos ao vivo. Este álbum, acho que realmente na maior parte delas ainda nem pensámos nisso e já começámos a sentir o problema. Mesmo o feeling adaptá-lo agora para o vivo, ainda andamos a testar.
Mas é problema?
É problema.
Porquê?
É problema porque em estúdio a gente tem recursos. Para já podemos gravar Se o Fred Ovest só toca uma guitarra, em estúdio ele toca no mínimo 30 por faixa.
Não consegues jogar, vai 3 ao mesmo tempo.
Não, mas.
Pô, sim.
Vou ver se ele toca agora.
Então, depois, claro que isso levanta alguns desafios, como é que a gente depois faz as coisas ao vivo. Mas é muito interessante, há muitas coisas que a gente tem que adaptar, há outras que temos que perceber, ok, se calhar precisamos de um backing track para ajudar, ou precisamos de fazer as coisas de uma maneira diferente. Mas estamos agora a sentir essa luta, porque efetivamente acho que não tivemos a preocupação, é pá, depois ao vivo nós temos de ter cuidado, senão isto não vai soar. Agora já está.
Mas isso permite, a gente aprende a fazer isso, né? Vamos aprendendo.
Claro. Portanto, com experiências e repetindo.
É, tentativa e erro.
É.
Há um tipo aí na banda que é mais exigente do que os outros ou não?
Eu acho que é por fases, meu. Há sempre uma fase em que um está mais exigente e puxa pelos outros. Ou então perde a batalha, que foi o caso hoje.
O Weber não estava muito convencido com o talvez, mas a gente fica suave também. Está descansado. Daqui a um bocado, se tudo correr bem, vão tocar o Feeling, já falámos sobre isso. Uhum. Faz parte do vosso segundo disco. Depois do sucesso que foi o primeiro, um disco maravilhoso, houve uma espécie de uma reunião entre vocês para pensar: ok, pessoal, como é que a gente agora. O que é que vamos fazer para o segundo? Ou foi uma coisa natural que depois do sucesso do primeiro.
Sim. Por acaso foi natural porque, pronto, nós estivemos em turnê, né? Estivemos a tocar, mas nunca parámos de compor. Sempre criar material novo. Então, quando chegou a hora de chegar ao estúdio, vou ser sincero, tivemos de tirar canções porque tínhamos coisas a mais.
Custa sempre imenso ou não?
Tirar canções. Algumas que nem parecem.
Algumas não tiveram pernas para dar.
Há umas que não, ficam mais.
Há outras, especialmente o Fred está ali com uma ou duas entaladas.
Há uma que é incrível. Então vou mandar por mail.
Vais mandar por mail? Mas não entrou.
Não vai entrar. Mas eu vou batalhar, vai entrar, vai sair de alguma maneira. Nem que eu tenha que adelicar.
Este é um exemplo de uma luta que foi o Fred que perdeu.
Mas é incrível. Porquê é que é incrível a canção?
Porque a canção.
Foste tu que escreveste?
Fiz a mais com ele.
Sim.
E pá, é muito dançável e é meio irónica. É meio irónica e é uma mensagem, na verdade.
Conta.
Pá, a canção diz: se tu dizes, eu faço. Se tu dizes, eu faço.
O Fred cantou na rádio.
Eu vou correr.
O Fred está a cantar
na
rádio.
Se tu dizes, eu faço.
É quase uma versão.
Tipo, meio, tem um quê de ironia do Gabriel Pensador,
assim,
meio 78, não sei o quê.
Sim.
E eu acho que. Agora já está no ar o nosso próximo single. Mas não, essa foi uma batalha perdida. Para já, mas a gente arranja maneira de pôr cá fora.
Ok, olha, agora estou ansioso por vos ver ao vivo. Pá, não vos vejo ao vivo desde que tocámos juntos nos concertos de Natal, foi incrível. Quando é que próximos concertos? Ver no vosso Facebook, se calhar é mais fácil.
Nós somos terríveis com as datas, é saber as datas.
Sim.
Mas a ação continental, nos arquipélagos, há muita coisa a acontecer. Mas o melhor é estar mesmo atento ao Facebook.
Sim.
E aí não. Porque a gente vai dizer 27 é onde? Em batalha.
Então, sim, ok. Facebook da banda.
Há muito, a informação está lá toda.
Não falha nada. Ora bem, eu já ouvimos o talvez, eu quero ouvir o Feeling, que é muita gira. Para que isso aconteça, tenho que passar o nosso quiz da morte. O meu quiz da morte. Hoje lá no Marco, vou fazer 3 perguntinhas. Tenho que responder pelo menos a uma certa para a malta da rádio comercial ouvir o Feeling, que é uma grande canção. Ora bem, a primeira pergunta é sobre Feeling. Tenho 5 segundos para responder, deixa eu ver se tem aqui a contagem.
5 segundos?
5 segundos.
É fácil, é fácil.
Ok. É sobre Feeling, a primeira canção. Sobre Feeling
Estados
Good.
Estados Unidos.
Calma. Sobre Feeling Good, canção celebrizada pela Nina Simone. Em 1987, a canção foi usada para um anúncio. De que tipo de produto era esse anúncio?
Shampoo.
Não.
Diz.
Shampoo?
Bebida.
Preciso de uma resposta.
Shampoo.
Era amaciador para a roupa. Está lá perto.
Amaciador.
Está lá perto. Dou-te meio ponto aqui.
Yeah.
Segunda pergunta. Já cantaram talvez, que em inglês diz maybe. Quanto tempo demora a faixa dos Oasis, Live Forever, do álbum Definitely Maybe? Quanto tempo é que demora?
Fred, esta é para ti, Fred. 3 minutos e 47 Nossa. Segundos.
Sim, são 40.
São 4 minutos e 37, mas como disseste os algarismos certos, está corretíssima a resposta.
Vamos embora, vamos embora.
Muito bem. E agora a última. Falámos há pouco do concerto de Natal, fomos muito felizes na Casa da Música.
Pois
e a pergunta é sobre a Casa da Música no Porto. No restaurante da Casa da Música, qual é o risoto que custa 15,80€? É risoto de quê?
Camarões.
Francisco.
Alheira.
pá, é risoto com lagostins. Disseste camarões. É pá, isso está on fire. Está on fire. Olha, passa o quiz da morte com distinção. São dos poucos que passam com distinção.
Obrigado.
Vão para o palco tocar o feeling. E eu despeço-me dos ouvintes do Primo. Para a semana há mais Primo e o Nuno Marco. Para a semana já há Marco ou não? Para a semana já há Nuno Marco e ele nem sabe o que é que perdeu. Só vocês são os maiores. Vemos ao vivo brevemente. Vão agora para o palco. Obrigado. Para a semana voltamos. Tchau, tchau. Boa semana.
Primo.
Tchau.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Eu chego e aconteço. Eu chego e não é devagar. Eu venho pra contagiar e ponho o mundo a dançar. Se dança bem aos meus pés, oh, dança de les a les. Se eu danço, se eu mexo, agora és tu o meu par. Quem dança se os maus espanta, quem dança nunca arrefece, quem dança sabe o que sente, o que sente, o que sente. Quem dança se os maus espanta, quem dança nunca arrefece, quem dança sabe o que sente, o que sente, o que sente. Digo pra sentir o feeling, digo porque és o meu par. Digo porque é preciso, porque sei como te levar. Eu quero que tu assim ao pé de mim. Eu vou, tu vens, entra no voo, os olhos pôs sobre nós. Eu quero que aqui assim ao pé de mim. Não estás aquém do que eu imaginei. Vamos lá. Quem dança se os maus espanta, quem dança nunca arrefece, quem dança sabe o que sente, o que sente, o que sente. Quem dança se os maus espanta, quem dança nunca arrefece, quem dança sabe o que sente, o que sente. A vida foi boa pra mim, deu-me o dom de dançar. Não quero só pra mim, se eu vou partilhar. Oh, vem dançar, vem dançar. Um passo pra ali e outro pra aqui. Eu digo um, dois, um, dois, três. Se sentes o que sinto, vamos outra vez. Eu digo cinco, quatro, três, dois, um. Não há tempo para moleza, não há mesmo nenhum. Eu digo seis, sete, oito, nove, dez. Ainda não está lá, mexe mais os pés. Um, dois, um, dois, três. Sei que já disse, mas digo outra vez. Isso tá doce. Cuia. Vamos lá. Vamos lá, baby. Sei que tu queres esta sensação. Quem dança se os maus espanta, quem dança nunca arrefece, quem dança sabe o que sente, o que sente, o que sente. Quem dança se os maus espanta, quem dança nunca arrefece, quem dança sabe o que sente, o que sente, o que sente. Quem dança se os maus espanta, quem dança nunca arrefece, quem dança sabe o que sente, o que sente, o que sente. Oh, do 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 do. Se eu danço, tu danças. Se eu danço, tu danças. Mal espanta.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo.